Vamos avançar com os nossos trabalhos. Entramos agora no ponto 7 da agenda. Projeto de Decreto Legislativo Regional número 1810. Alteração ao Decreto Legislativo Regional número 34/2008/A de 28 de julho, alterado pelo Decreto Legislativo Regional número 15/2009/A de 6 de agosto, apresentado pela representação parlamentar do Bloco de Esquerda. Para a apresentação do diploma, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Mendes.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, o Bloco de Esquerda Açores apresenta, mais uma vez, um conjunto de propostas de alteração à adaptação à região dos Códigos dos Contratos Públicos de 2008, o qual visa impor rigor e transparência às obras públicas. É bom lembrar que a limitação em 5% para a generalidade das obras públicas foi introduzida por um governo do PS na República, enquanto forma de disciplinar a relação entre Estado e entidades privadas. É, assim, difícil entender como o PS, na região, optou por uma adaptação que, à época, transformou a exceção na regra. Os açorianos e açorianas não podem continuar a assistir a um dilapidar do erário público em obras suportadas em projetos inadequados, fonte de atrasos e das famigeradas derrapagens orçamentais. Estamos perante um quadro legislativo que deve ser entendido como defensor dos direitos do consumidor, neste caso, Estado, e no caso vertente, da região. Portanto, não pode ser confundido com o recurso para espalhar dinheiros públicos para compensar empreiteiros que, para garantirem adjudicações, apresentam orçamentos baixos para a montante serem compensados através dos designados trabalhos a mais. Há quem ainda acredite na perfeição da autorregulação dos mercados, mas nós, Bloco de Esquerda, queremos uma adaptação à região do Código dos Contratos Públicos, protetora dos interesses da região, ao contrário de quem prefere ter uma região tarefeira dos empreiteiros. Este desbaratar de dinheiros públicos condiciona as políticas que deveriam contrariar os efeitos da crise socioeconómica que atravessamos. As exigências técnicas, arquitetónicas e geomorfológicas, mesmo que específicas da nossa região, não poderão ser a justificação para que tivéssemos adotado, relativamente ao Código dos Contratos Públicos, como regra, o limite de 25% em trabalhos a mais, como se toda a obra pública na região fosse especial. São inúmeros os exemplos de obras públicas que atestam e provam a inadequação desta adaptação à região do Código dos Contratos Públicos, com prejuízos para todos os açorianos e açorianas. Sabemos que parte substancial do problema encontra-se na ausência e deficiência no planeamento e na fiscalização das obras públicas, mas a inoperância não deve ser premiada pela prática de margens de manobra exorbitantes, pois dessa forma estaremos a premiar a incompetência, a falta de planificação e a irresponsabilidade. Consideramos que esta proposta está mais completa, porque além de continuar a impor um limite de 5% em trabalhos a mais para a generalidade das obras públicas, impõe critério nas obras de valor superior a 1 milhão de euros, cujo projeto de execução deve ser objeto de prévia revisão por entidade devidamente qualificada para a sua elaboração, distinta do autor do mesmo. Os trabalhos a mais também devem deixar de servir de pagamentos por conta de preços anormalmente baixos. Em suma, estas são alterações que só serão temidas por quem tem algo a esconder ou a ganhar com as persistentes derrapagens orçamentais, assim como das obras com planeamento pro forma. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Sr. Deputado André Rodrigues tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhores membros do Governo. O Decreto Legislativo Regional número 1810 da iniciativa do Bloco de Esquerda propõe a alteração do Decreto Legislativo Regional número 34/2008/A de 28 de julho, alterado pelo Decreto Legislativo Regional número 15/2009/A de 6 de agosto, que estabelece as regras especiais de contratação pública na região autónoma dos Açores. O Decreto-Lei número 18/2008, de 29 de janeiro, aprovou o CCP, importante para o desenvolvimento socioeconómico do país, mas que desde logo se verificou desajustado da realidade regional e da necessária adaptação ao interesse regional, dentro dos limites impostos pelas diretivas comunitárias dos contratos públicos. A adaptação à região teve por base a realidade geomorfológica do arquipélago, condicionante primeira nos projetos das obras públicas regionais, designadamente através do seu impacto na execução dos contratos e na avaliação de eventuais trabalhos a mais, especialmente em obras aeroportuárias, marítimo-portuárias e outras obras complexas do ponto de vista geotécnico. A presente iniciativa do Bloco de Esquerda não é novidade, uma vez que em 2009 apresentou uma proposta semelhante, que na altura obteve parecer desfavorável da Comissão de Política Geral e, posteriormente, em plenário, foi rejeitado com os votos contras do PS, PSD e CDS-PP, com os votos a favor dos restantes e, na altura, houve propostas de alteração do Bloco de Esquerda e do PPM. No artigo 1, propõe propostas de alteração do artigo 23 do Decreto Legislativo Regional 34/2008, Regime de Trabalhos a Mais, onde pretende a alteração da percentagem prevista na linha B de 25 para 5 e na linha C de 50 para 25. Essas alterações, na opinião do Partido Socialista, são desadequadas da realidade regional, muito restritivas, capazes de gerar efeitos negativos na execução dos contratos e aumentar custos para o erário público. Do regime proposto, no nosso entender, podemos sugerir alguns efeitos negativos, como o atraso da execução de obras, dificuldades na conjugação de programas de vários empreiteiros na mesma obra, custos com as indemnizações, aumento de conflitos sobre a responsabilidade dos trabalhos e também sobre a garantia dos trabalhos em obra. A proposta do Bloco de Esquerda também não tem em conta que o regime de trabalho jamais na região já é mais restritivo do que aquele que se encontra previsto no CCP e na diretiva relativa aos contratos públicos. Ou seja, o Decreto-Lei 149/2012, de 12 de julho, permite que os trabalhos a mais podem ir até 40% do preço contratual, independentemente da natureza ou tipo de obra, enquanto que as diretivas comunitárias permitem ir até 50%. A proposta em análise também não valoriza o conjunto integrado de procedimentos e mecanismos previstos no CCP com vista a garantir o controle dos custos na execução do contrato, como a revisão de projeto, a responsabilidade por erros e omissões e a verificação do controle da legalidade da formação e execução de contratos pelo Tribunal de Contas, onde se inclui a realização dos trabalhos a mais. Na recente auditoria 07/2013 do Tribunal de Contas, precisamente aos contratos adicionais das empreitadas públicas na região autónoma, apurou-se que em 68 contratos de empreitadas visados pelo Tribunal de Contas, celebrados entre junho de 2009 e dezembro de 2011, apenas 12, cerca de 17,6% do universo, registaram adicionais que no seu conjunto representam um acréscimo global da despesa equivalente a 3,16% do volume financeiro inicialmente contratado. Por um lado, verifica-se que não é regra existir trabalhos a mais. Por outro, comprova-se que o valor médio de trabalhos a mais é muito, muito inferior ao valor que o Bloco de Esquerda pretende passar na opinião pública como sendo regra geral. No artigo 2, a proposta de adaptação do número 2 do artigo 43 do CCP, nos termos preconizados pelo Bloco de Esquerda, no entender do Partido Socialista, é desadequada porque ignora que esta está condicionada à entrada em vigor do diploma que estabeleça o regime aplicável à revisão de projeto. Pretende assim atribuir a responsabilidade pelo incumprimento das obrigações de concessão de projeto apenas à entidade revisora, excluindo o autor do projeto. Por um lado, não deve ser ignorada a responsabilidade da revisão do projeto, mas por outro, também não pode ser ignorado os direitos de autor. No artigo número 3, a proposta de adaptação da alínea A do número 1 do artigo 71 do CCP, regime do preço anormalmente baixo, consideramos que a proposta do Bloco de Esquerda é desadequada, uma vez que a alteração do limiar do preço anormalmente baixo de 40% para 10% reduz excessivamente a margem de apreciação, de análise e decisão. E consideramos que esta alteração condiciona a prática de preços competitivos e, consequentemente, da celebração de contratos mais económicos para o erário público. Mas o Partido Socialista está consciente dos efeitos negativos associados à apresentação de propostas com um preço anormalmente baixo, quer na boa execução do contrato de empreitada, quer para o mercado da construção, onde a degradação dos preços e as práticas concorrenciais desleais podem conduzir à degradação do setor da construção, com todos os prejuízos que daí advêm. Como podemos demonstrar anteriormente, as alterações propostas por esta iniciativa do Bloco de Esquerda são demasiado restritivas, acarretam riscos para o normal desenvolvimento das obras e provocam sobrecustos ao erário público, ao contrário dos objetivos iniciais do Bloco de Esquerda. Voltamos a relembrar que o regime atualmente em vigor é mais restritivo do que o da República. Demonstramos de igual modo que os trabalhos a mais não são regra na administração pública regional e não são responsáveis exclusivos do acréscimo da despesa nas obras públicas. Por isso também estranhamos que no dia 21 de março o Bloco de Esquerda tenha dito que não há uma obra que não derrape nos Açores muito perto de 25%, quando nos 68 contratos analisados pelo Tribunal de Contas não há um que se aproxime dos 25%. O Partido Socialista considera importante garantir o maior rigor possível na execução das obras públicas, bem como em todas as fases de procedimentos previstos pelo CCP, e, consequentemente, conseguir preservar o mais possível a correspondência entre o procedimento adjudicatório e o contrato, mas ponderando sempre os efeitos negativos que podem ocorrer de um regime rígido como aquele que o Bloco de Esquerda se propõe. A necessidade de garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, a necessidade de garantir a paz contratual e a necessidade de evitar maiores custos para o erário público são razões que continuam atuais e que nos levam, o Partido Socialista, a considerar a iniciativa do Bloco de Esquerda como desadequada, não melhorando a realidade da contratação pública regional, muito pelo contrário, é potenciadora de mais custos para o erário público. Por tudo isto, o Partido Socialista votará contra esta iniciativa de DLR.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Mendes.
Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Membros do Governo, de facto, chego à conclusão que o Sr. Deputado André Rodrigues não leu o mesmo relatório, ou os mesmos relatórios que eu tenho lido do Tribunal de Contas. Eu tenho vários exemplos que demonstram exatamente o contrário. Vejamos só o que aconteceu à auditoria à empreitada de arravamento sintético do campo de futebol do Complexo Desportivo da Ribeira Grande. 21,931% trabalhos a mais. Auditoria ao contrato adicional relativo à empreitada do pavimento com relva sintética e construção dos balneários e instalações sanitárias do campo de futebol da Maia. Desvio de 24,49%. Empreitada de execução do sistema de abastecimento de água agropecuária no Conselho de Vila de Porto, desvio de 73,9%. Mas vamos a outros mais conhecidos. Como, por exemplo, o contrato de empreitada de construção da Escola Básica Integrada da Ponta Garça, com uma derrapagem no valor de, ou na percentagem de 23,49%. Portanto, eu podia continuar por aqui fora. Aliás, até temos futuras derrapagens. Temos, por exemplo, o caso do Parque de Exposições da Ilha Terceira, que além de já temos valores bastante significativos de trabalhos a mais, ainda temos problemas, ou impossíveis problemas, de altos de medição que eventualmente poderão não corresponder à realidade da obra. Mas temos vários casos de projetos deficientes, de falta de planeamento. Temos casos como, por exemplo, a total ausência de planeamento, como foi o caso da construção de um polidesportivo em Água de Alto, no município da Vila Franca do Campo, em que o objeto de contrato, ou seja, é um país diferente, de facto, em que a obra, em que o projeto é feito depois da obra terminar. Não faz qualquer sentido. Claro, faz sempre todo o sentido. Aliás, o PS está cada vez mais isolado desta questão. Está cada vez mais isolado. É o único que não revê na realidade os problemas existentes no que diz respeito às derrapagens orçamentais nas obras públicas. Temos as obras que acabam quando têm de acabar e custarão aquilo que tiverem que custar, sempre. Essa é a regra na região. Uma autêntica ausência de rigor. Publicações na base, no famoso portal das obras públicas, que são publicadas um ano ou mesmo dois anos depois da celebração do contrato. Temos aqui o caso da nova Biblioteca Municipal da Madalena, que também já tem o atraso, e além do atraso de execução, a data de publicação na base foi muito depois da data de celebração do contrato. Não, as câmaras não respondem à adaptação à região de códigos de contratos públicos, respondem a um código à parte, de certeza. Depois temos o contrato para a empreitada da construção da primeira fase do Parque de Exposições da Ilha Terceira, em que nós temos a publicação na base, no tal portal das obras públicas, passado dois anos após a data de celebração de contrato. E, como todos nós sabemos, é uma obra que está mais do que atrasada. Aliás, o Governo Regional, na resposta que deu ao Bloco de Esquerda muito recentemente relativamente a esse atraso, está mais preocupado com a situação financeira da empresa a quem foi adjudicada a obra do que propriamente ao real interesse da região. Não faz qualquer sentido. Os trabalhadores nem recebem, na maior parte das vezes. O problema é esse. Aliás, este problema de publicações na base, em data muito posterior à celebração de contrato, é também um sintoma de falta de transparência. E vivemos uma situação cada vez mais caótica que beneficia quem não cumpre, quem não tem rigor na elaboração dos projetos e quem recorre aos trabalhos a mais para compensar orçamentos demasiado baixos só para garantir uma adjudicação. Imagine, se acha este regime tão normal, imagine o que seria querer construir uma casa com todos os seus confortos, com certeza, por exemplo, ali o deputado José Sambento é capaz de querer uma autêntica mansão, com uma nova biblioteca para colocar lá todos os seus livros, e depois no decorrer da obra, depois de, claro que antes o empreiteiro dar-lhe-ia um orçamento, penso que as pessoas, os seus deputados e as senhoras deputadas devem ter o bom senso de pedir sempre um orçamento antes da realização da obra, mas no decorrer da obra, surgem imprevistos, como por exemplo encontrarem, se calhar alguma madeira que não era bem aquela que os seus deputados queriam para o mobiliário da vossa biblioteca. E, portanto, a partir daí, o valor iria-se avolumar. Bem, chegando ao final da obra, os senhores deputados e deputadas achariam completamente normal que o orçamento que estava previsto ultrapassasse em 25% o custo real da obra. E, portanto, quando se trata dos nossos bolsos, nós somos muito, muito rigorosos aqui para os deputados e deputadas do Partido Socialista, não é? Nesses casos, são muito rigorosos. Agora, quando se trata do erário público, bem, aí o rigor não interessa. A nossa proposta traz também algo de inovador. Não se fica pela limitação dos trabalhos a mais. Também tem a ver com rigor na fase de planeamento, coisa que não tem havido. E não sei qual é o problema dos deputados, dos seus deputados e deputadas do Partido Socialista em, pelo menos, verem algum mérito nesta proposta de alteração do Bloco de Esquerda, já que é consensual que o grande problema das obras públicas nos Açores tem a ver com a ausência ou mesmo a deficiência na fase de projeção. Portanto, não estou a ver porque é que uma entidade exterior não possa contribuir de alguma forma para impor rigor aos orçamentos que são feitos na região. Quero lembrar que a tal derrapagem da escola da Ponta Garça, que já agora teria dado, quem sabe, para melhorar o complemento regional de pensão, nessa obra foi feita de facto a revisão do projeto. Mas, por alguma razão, ninguém quis saber da revisão do projeto. Resultado, uma derrapagem. E bem acentuada. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Bell tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Membros do Governo. Este projeto, decreto legislativo regional, ora em debate, devemos dizer que, em primeira análise, qualquer que seja a derrapagem é sempre um problema, porque se trata de gerir mal o dinheiro que é de todos nós. E se há imprevistos que a nossa natureza pode trazer no decorrer de uma obra, a incompetência e a impreparação não pode ser a natureza da gestão dos dinheiros públicos. Um euro mal gasto numa obra por impreparação, descuido ou ligeireza faz sempre falta noutra e, sobretudo, nas políticas de apoio à família. Isto para dizer que deve servir este diploma para introduzir uma maior moralização, transparência e rigor na gestão pública, mas nunca para desresponsabilizar quem tem a obrigatoriedade de contratar, acompanhar e elaborar projetos, sobretudo contribuir para a desvalorização técnica na administração pública. Nunca podemos atuar nas consequências sem nos preocuparmos com as causas. A pouca valorização dos projetos, a permissibilidade do sistema, confundindo situações que justificam uma ação nas causas com uma inevitabilidade, a falta de acompanhamento de projetos por parte dos donos da obra e a sua validação para concurso após revisão, uma cultura de desenvolvimento de processo produtivo de forma desadequada dos objetivos e da atual realidade, não pode fazer dos trabalhos a mais um instrumento de utilização sistemática e sem outro condicionamento que não um simples limite qualitativo. Por outro lado, temos de ter a consciência de que, devido ao peso que as obras públicas têm no setor da construção civil nos Açores, sabemos que a administração pública faz o mercado e tem de ter outra responsabilidade nos critérios de concurso. E como refere o parecer da Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, o setor da construção civil na região está destruído pela programação que se fez ou que não se fez. Com isto, não quero o PSD Açores apontar o dedo a ninguém, apenas apontar as fragilidades do sistema. Nem todos são maus profissionais, como é óbvio. Se a tudo isto juntarmos a exagerada e contínua e prolongada tendência da maior parte dos donos da obra em fixar preços dos projetos, fiscalização e obras demasiado baixos, levando à exaustão financeira e também à falência de muitas empresas, o fundamental e mais importante é a necessidade dos donos da obra adotarem preços base honestos, isto é, permitam no sistema legal alguma margem de lucro. Muitas vezes isto não tem sido assegurado minimamente. Sem preços base reais, só se está a contribuir para se inviabilizar as empresas do setor. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Espínola tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, os dinheiros públicos devem ser geridos com rigor e transparência para que os contribuintes não tenham quaisquer dúvidas sobre como o dinheiro dos seus impostos é gasto em obras públicas. O facto de constantemente ouvirmos falar em derrapagens levam a certa desconfiança para uma governação que se quer séria. O facto de sermos exigentes e rigorosos connosco e com aqueles com quem colaboramos leva a que a margem de erro diminua em qualquer que seja a situação ou projeto em que nos envolvamos. Infelizmente, a culpa morre sempre solteira. Ninguém quer ficar com ela. O pior é que quem tem a maior cota parte da responsabilidade lança um manto da desculpabilização e reparte a culpa por todos. Os projetistas não querem ser culpados, até porque os seus projetos passam por diversas entidades que deveriam denunciar os erros que lá possam constar e esses erros passam sem que ninguém dê por eles. Os empreiteiros também não querem ser os responsáveis porque apenas estão a cumprir o que está no projeto. E, por fim, o membro do Governo responsável por esta matéria fala em responsabilidade solidária. Mais uma vez sacode-se água de capote para não se beliscar ninguém. A linha ideológica do CDS-PP é por todos conhecida. Não somos fundamentalistas, pelo que não exigimos 0% de rapagens financeiras nas obras públicas, mas entendemos que, a bem do rigor e da transparência que é exigida a quem lida com o dinheiro de todos nós, não se deve tornar em regra o que está concedido às exceções. O que consta é que não há obra que não derrape, ora por erros e omissões, ora por imprevistos. O que pretendemos é que estas derrapagens, ao ocorrerem, não se transformem no objetivo primordial das empresas, já que a legislação em vigor permite ultrapassar o valor inicial da obra em 25%, ou seja, um quarto do valor contratual. Consideramos que, se o valor base com que a obra é lançada a concurso for apurado de forma realista e se o valor considerado anormalmente baixo for adequado, por forma a que não existam propostas kamikaze, muitas vezes apresentadas por empresas cuja situação financeira está fragilizada e que cometem autênticos suicídios na esperança de recuperar o lucro nas derrapagens, julgamos que é possível evitar-se essas mesmas derrapagens. Há propostas, como é de conhecimento de todos, com valores que muitas vezes mal cobrem os custos decorrentes da obra, tentando compensar esse baixo valor, com os 25% disponíveis para derrapar. Não nos podemos esquecer que o projeto apresentado ao concurso deve obter as informações necessárias para que os possíveis candidatos possam elaborar um orçamento adequado à obra que vão executar. Em suma, o CDS-PP pretende ver reduzida uma eventual atratividade das derrapagens orçamentais. No entanto, entendemos que uma margem tão apertada como a do Bloco de Esquerda pode não ser a mais realista. Porém, entendemos, por outro lado, que não se deve continuar a esbanjar mais 25% do preço contratual em derrapagens, permitindo que o que deveriam ser exceções continuem a constituir a regra. Assim, consideramos aceitáveis as alterações propostas pelo PSD, uma vez que vão de encontro à nossa posição sobre essa matéria.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Mendes.
Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, as propostas de alteração do grupo parlamentar do PSD demonstram, pelo menos, a vontade de mudar, a vontade de impor algum rigor. Podemos não estar completamente consonantes com a margem de 10%, que nos interessava os 5%, mas a abertura por parte do grupo parlamentar do PSD demonstra já alguma vontade. E por isso não teremos quaisquer problemas em votar favoravelmente a proposta de alteração do grupo parlamentar do PSD. Agora, o que acontece neste momento é que o grupo parlamentar do PS é o único, fica isolado. Portanto, não quer mudar a situação atual, quer manter tudo tal e qual como está e vai continuar a alimentar certos interesses com uma margem de trabalhos a mais de 25%. Aliás, e até tem demonstrado alguma intenção de, em vez de 25%, quem sabe chegar aos 50%, aos 60% e aos 70%. Assim nunca haverão derrapagens, isso é garantido. Se colocarem a margem de trabalhos a mais até 100%, 120%, bem, só se as obras derraparem até aos 200%. Portanto, aumentando a margem, claro que resolvem o problema das derrapagens, passam a não haver... E, portanto, querem manter tudo tal e qual como está, ou então, quem sabe, agravar. Agravar para poder continuar a alimentar os interesses do costume. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Secretário Regional, tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, Sr. Vice-Presidente. O Código de Contratos Públicos é essencial às atividades, quer do setor público, quer do setor privado. E está intimamente relacionado com o desenvolvimento económico e social do todo nacional. Pelo que nós devemos atuar naquilo que é específico da região, em que o Código não responde ou que efetivamente não corresponde ao interesse da própria região. E essa atuação deve ser efetuada dentro daquilo que são os limites impostos pelas diretivas comunitárias. Em relação à proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda relativa ao artigo 23 do regime de trabalhos a mais, em primeiro lugar, Sr. Deputado, convém saber o que são trabalhos a mais. E, de acordo com o CCP, no artigo número 1 ou no número 1 do artigo 370, os trabalhos a mais são definidos como que têm que obedecer a todos os requisitos seguintes, todos. A sua espécie ou quantidade não tenha sido prevista no contrato. Digam respeito à execução da mesma obra. Se tenham tornado necessários na sequência de uma circunstância imprevista. Não possam ser técnica ou economicamente separáveis do contrato sem inconveniente grave para o dono da obra. Ou, embora separáveis, sejam estritamente necessários à conclusão da obra contratada. Senhor Deputado, com esta definição de trabalhos a mais, eles estão perfeitamente balizados. E não é por se dizer uma inverdade muitas vezes que ela se torna numa verdade. E, efetivamente, hoje os trabalhos a mais são uma falsa questão na realidade das obras públicas na região, como já foi aqui referido, que foi devidamente aferido por uma auditoria do Tribunal de Contas. E esta proposta, que é uma cópia da proposta que o Bloco de Esquerda já apresentou em 2009 e que curiosamente foi rejeitada também com os votos do PSD e do CDS-PP, ignora alterações que aconteceram no Código de Contratos Públicos a nível nacional. Efetivamente, o Código de Contratos Públicos a nível nacional tinha uma restrição de trabalhos a mais para 5%, que entretanto foi alterada para 40%. A diretiva comunitária refere que os trabalhos a mais podem ir até 50%. Na região, nós temos o limite de 25%. 25%, portanto, muito mais restritivo do que aquilo que se passa na República, muito mais restritivo do que aquilo que a Europa impõe nas diretivas comunitárias. Mas, Sr. Deputado, esta proposta tem um efeito certamente contrário àquele que o Sr. Deputado pretendia. Porque aquilo que se vai verificar aqui, com uma proposta com este tipo de restrição e partindo do pressuposto que temos obras que efetivamente ultrapassam os 5% de trabalhos a mais, isto vai levar a sobrecustos na realização da obra, porque vai implicar haver novos processos concursais para esses trabalhos a mais, vai implicar que o desenvolvimento dos trabalhos das empreitadas, podendo levar inclusivamente à sua suspensão e a ter que pagar indemnizações aos empreiteiros que as estão a realizar, e vai ainda trazer uma outra agravante, que é depois a da capacidade de responsabilizar ou uma entidade ou outra pela execução ou por eventuais anomalias na execução desta obra.
O processo da Biblioteca de Angra, não?
Portanto, e também como foi dito, há aqui questões que têm a ver com dificuldades de conjugação de trabalhos na mesma obra. E esta proposta ignora os outros mecanismos de controle que existem para as obras públicas, nomeadamente a questão da revisão do projeto e a responsabilidade por erros e omissões. Não nos podemos esquecer que qualquer contrato de trabalhos a mais é sujeito à fiscalização do próprio Tribunal de Contas. Em relação ao número 2 do artigo 43, há aqui um conjunto de equívocos, Sr. Deputado. Logo à partida, porque esta proposta ignora que a produção de efeitos deste número 2, na redação dada pelo Decreto-Lei 149/2012, está condicionada à entrada em vigor do diploma que estabelece o regime aplicável à revisão do projeto. Além disso, há mais um equívoco ao se colocar como limiar 1 milhão de euros. Ó, Sr. Deputado, quando o próprio artigo, o número 2 deste mesmo artigo, impõe que a revisão do projeto se deve estabelecer para todas as empreitadas que estão em alvará de classe 3, ou seja, todas as empreitadas com valor maior ou igual a 664 mil euros. Esta é claramente uma situação que não se enquadra e que tem um lapso no diploma, na proposta apresentada. Por outro lado, há aqui uma outra situação que já foi aqui referida e que tem a ver com a revisão do projeto e imputar responsabilidade exclusivamente à entidade que faz a revisão do projeto. Isto é uma situação que está a ser alvo de uma grande discussão a nível nacional, porque há aqui, como também já foi dito, responsabilidades do próprio autor do projeto, há direitos do autor do projeto, a entidade revisora só pode efetuar alterações se o mesmo, o autor lhe permitir que as mesmas sejam feitas, portanto, não faz sentido que a responsabilidade seja imputada exclusivamente à entidade revisora, mas faz sim sentido olhar numa perspectiva de partilha de responsabilidade entre todos os intervenientes e que eles próprios causaram efeitos nefastos para aquilo que é o bem público. Em relação à redução do preço, do limiar do preço anormalmente baixo para valores, para um valor de, 40%. O melhor, para 10% de valor, do valor em relação ao valor base. Esta é uma redução totalmente excessiva e despropositada, até porque hoje o Código de Contratação Pública não impede que qualquer dono de obra possa colocar um valor do preço, do limiar do preço anormalmente baixo, mais restritivo do que os 40%. Isto permite, sim, que o dono de obra faça uma gestão do lançamento da obra, no sentido também de promover a concorrência e de, inclusivamente, fomentar que se venha a obter valores mais baixos em termos da concretização destas obras, permitindo-se assim que o erário público tenha vantagens com as mesmas. E há aqui a notar, também como já disse, esta é uma proposta decalcada da proposta de 2009. E é curioso que em 2008 o Código de Contratação Pública para a região, com os 25% de limite para trabalhos a mais, foi aprovado por unanimidade nesta Casa. E a alteração que foi efetuada posteriormente foi aprovada também com maioria, com os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Em suma, senhores deputados, estamos perante uma proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda que efetivamente não tem trabalhos a mais, mas que tem muitos erros e muitas omissões. Quanto à proposta, ou à alteração à proposta apresentada pelo PSD, senhores deputados, essa tem claramente trabalho a menos e demagogia a mais. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Artur Lima.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Vou deixar o Sr. Deputado João Bruto.
Srs. Deputados, vamos permitir que o Sr. Deputado Artur Lima possa fazer a sua intervenção.
É, pronto, quer dizer, sempre que eu falo, Vossa Excelência fala, o que é que eu hei de fazer? Compreendo, fico lisonjeado com o seu entusiasmo. Senhor Secretário Regional, aqui esta proposta, eu acho que nos tempos que correm, nós temos que estar atentos ao bom uso e utilização dos dinheiros públicos e como eles são utilizados e todas as medidas que visem uma utilização rigorosa, um controle desse dinheiro é absolutamente necessário. E eu já percebi que o Sr. Secretário é um bocado, não percebia nada de aviões, mas de obras públicas o senhor percebe, porque aí foi bastante claro. Mas, e há obras que é preciso de uns trabalhos a mais, quando, para ficarem prontas. O problema, Sr. Secretário, é quando a obra não está pronta. Não se vislumbra quando é que fica pronta. Não se sabe que depois de três adjudicações. A obra ainda não está pronta e já tem mais de 1 milhão de euros de trabalhos a mais. Eu quero saber se o senhor acha isto normal. Isto é o caso da Biblioteca Pública e Arquivo de Angra do Heroísmo. O senhor acha bem, acha normal que a obra ainda não está pronta e já tem 1.2 milhões de euros de trabalhos a mais? Quer-me explicar isso? Porque eu não consigo perceber. Mas como já percebi que o senhor é esperto em expert em obras públicas, vai naturalmente explicar-me como é que uma obra que não está pronta e vai explicar também se não é necessário controlar este tipo de abuso e de mau uso de dinheiros públicos. É só essa questão que eu quero lhe fazer. Para as obras acabadas é necessário haver controle. E para as inacabadas, Sr. Secretário, como é que fazemos? Quem é que é o responsável para aquele dinheiro? Quem é que nós vamos responsabilizar? A questão tão simplesmente é esta, e que o senhor naturalmente vai esclarecer da Biblioteca Pública e Arquivo de Angra ao fim de 3 adjudicações e 1,2 milhões de euros de obras a mais, como é que ainda isto não se controla, não se fiscaliza, não se responsabiliza? A questão é esta. Senhor Vice-Presidente, também naturalmente pode esclarecer alguma coisa sobre essa matéria.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Sr. Deputado André Rodrigues tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Bem, o Partido Socialista reafirma que importa garantir o maior rigor possível na execução de obras públicas, bem como em todas as suas fases de procedimentos. E esta proposta do Bloco de Esquerda simplesmente quer passar para a opinião pública que mudar a percentagem dos trabalhos a mais resolve o problema todo e todas as questões que levantou aí e que muitas delas não têm nada a ver com os trabalhos a mais. Portanto, acusa o Governo de falta de planeamento. Por algum motivo, este Governo Regional lançou a Carta das Obras Públicas, para permitir que haja uma programação e planeamento de todas as futuras obras públicas na região autónoma dos Açores. Também criou o catálogo dos materiais endógenos, catálogo esse que impõe que em todos os cadernos de encargos, todos os projetos a serem realizados na região, tenham que ter os materiais produzidos e transformados na região. Mais uma medida de apoio ao rigor e à transparência. Portanto, depois de todas estas medidas, também a montante na fase de programa base e de projeto, nós consideramos que está em vigor na região autónoma dos Açores um modelo de contratação pública adequado para a região em que vivemos.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Belo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Sr. Secretário de Turismo e Obras Públicas. Sr. Deputado André Rodrigues, realmente todos nós temos praticamente a certeza que mudar as percentagens não torna o Governo mais eficiente. Isso é uma verdade, nem e muito menos mais competente. Portanto, nós sabemos perfeitamente que o Governo vai continuar a não fazer uma análise dos desvios. Nós sabemos que o Governo vai continuar a não ser eficiente em avaliar as tais derrapagens. E mais do que isso, há pedacinho falava em 3,16% na média das derrapagens ou dos trabalhos a mais que foram auditados. Qual é o problema, então, do Partido Socialista aprovar a proposta do Bloco de Esquerda com as alterações do PSD? As percentagens são 10%, estão perfeitamente enquadráveis na média das derrapagens. Perfeitamente enquadráveis. Portanto, eu convido o Partido Socialista a também dar um contributo e mostrar vontade em querer melhorar, em querer aperfeiçoar o sistema. Senhor Secretário, eu não consigo resistir. Eu não consigo resistir e tenho que citá-lo. Se não fomos nós a provocar o descalabro das contas públicas, porque temos nós de pagá-las?
Muito bem.
Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado José Sambento tem a palavra.
Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, muito rapidamente só para esclarecer uma questão que ficou aqui no ar. E eu queria começar por dizer ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda que nós rejeitamos integralmente as acusações e as generalizações que o senhor faz sobre a falta de rigor de dinheiros públicos pela parte do Governo e do PS. Isso é absolutamente falso e o senhor não pode, e tem que aprender isso, permita-me que lhe diga, o senhor não pode vir aqui proferir acusações e afirmações que não consegue provar. O senhor confunde a exceção com a regra e daí fazendo uma generalização que é absolutamente falsa. E para ver se nos entendemos, eu não vou entrar aqui em grandes pormenores, porque quer o Sr. Secretário, quer o meu colega já referiu, mas eu não posso deixar de referir a auditoria que o Tribunal de Contas efetuou a 68 contratos públicos nos Açores e que detectou apenas 12 casos, ou seja, 17%, em que existiram trabalhos a mais. E esses trabalhos a mais representaram um acréscimo de apenas 3,6% de despesa. Portanto, uma situação perfeitamente normal, muito longe daquilo que se procurou aqui dizer. E o que é também importante referir, para além daquilo que já foi dito, é que esta proposta, que neste momento está em vigor nos Açores, é muito mais restritiva do que aquilo que é permitido na Europa, que são trabalhos a mais de até 50%, e muito mais rigorosa do que aquilo que está em vigor a nível nacional, que, como foi muito bem dito pelos meus colegas, é de 40%. E, portanto, porque eu se faço uma pergunta, porque é que nós não alteramos o regime em vigor? Porque o regime em vigor é um bom regime, e é um regime equilibrado que concilia uma gestão rigorosa das finanças públicas com a flexibilidade que nós temos que ter para poder terminar e gerir as obras nas devidas condições. Isso também se aplica àquilo que disse o Sr. Deputado Bruno Belo, que deveria fazer esta proposta ao seu Governo da República, que defende trabalhos a mais de 40%. E, portanto, o senhor faça um monte de proposta de lei que isso poderá ser ponderado pelo PS e será certamente um grande contributo que o senhor dará para a governação do país. Mas permita-me que lhe diga, Sr. Deputado, é preciso também ter algum limite. E esta tendência irresistível do PSD em alinhar no mais infreno, na mais infreno demagogia, fica-lhe mal. Aliás, é um registro que, particularmente da sua parte, nós não estávamos habituados. Mas o que interessa aqui referir, eu queria só apontar mais um aspecto que para nós é muito importante. Esta proposta, Sr. Deputado Paulo Mendes, para o Partido Socialista, tem um mérito. Ela é absolutamente reveladora sobre a natureza do Bloco de Esquerda. Sob um discurso sedutor e insinuante, quase sempre o Bloco de Esquerda apresenta propostas inexecuíveis, demagógicas e erradas. E este é um exemplo de uma proposta que, apesar de falhar por completo, como provamos aqui no diagnóstico, não deixa de apresentar um conjunto de propostas que uma pessoa que não esteja devidamente a acompanhar o debate e minimamente por dentro do assunto pode achar que é de facto a solução para o problema. Mas acontece que não é e, como ficou aprovado, a sua proposta a ser implementada iria representar mais custos, mais morosidade e mais despesa pública e, por isso, a proposta do Bloco de Esquerda é politicamente demagógica, tecnicamente errada e financeiramente desastrosa e, por isso mesmo, merece um absoluto chumbo da parte do PS.
Muito obrigada, Sr. Deputado José Sambento. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Mendes.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Deputado José Sambento, que alívio, não é? Que alívio. Finalmente, aquela famigerada margem de 5% da responsabilidade do Governo de Sócrates e do Ministro, na altura, Mário Lino, foi alterada. E por quem? Pelo Governo do PSD e do CDS-PP. E, portanto, parecia um alívio. Já não tem que andar aqui a explicar a incoerência de ter 5% na República e 25% na região, como regra. Portanto, isso é um alívio, opa, isso é um alívio como eu nunca vi. Quanto ali à declaração final do Sr. Deputado André Rodrigues, a questão não é saber se este código é adequado à região, é muito mais do que isso. É saber se este código é adequado aos bolsos dos açorianos e açorianas. Isso sim. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Bruno Bell tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Deputado José Sambento, Sr. Deputado José Sambento, o PSD Açores não tem problema nenhum em tomar decisões diferentes daquelas que foram tomadas na República e já demonstrou isso por várias vezes. Portanto, não é novidade para si que o PSD Açores tome as suas decisões a pensar nos Açores.
Muito bem.
Eu não posso deixar de registar também que Vossa Excelência, por diversas vezes, elogiou o trabalho de auditoria que foi efetuado pelo Tribunal de Contas aos processos que foram auditados. No entanto, eu gostava que o senhor me explicasse o porquê de se ter oposto a que esta mesma instituição fosse ouvida no âmbito da Comissão.
Muito bem.
E foi o Partido Socialista que se opôs a que o Tribunal de Contas fosse ouvido por mais do que uma vez.
É verdade.
Portanto, senhor deputado, eu gostava que me explicasse. E reiterava a pergunta que fiz há pedacinho. Porquê, qual o problema do Partido Socialista em votar essa proposta se o limite dos trabalhos a mais e a média dos trabalhos a mais está perfeitamente dentro daquilo que é proposto? Ainda não me conseguiram responder a isso também. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado José Sambento tem a palavra.
Muito rapidamente, Sras. e Srs. Deputados. Bem, Sr. Deputado Paulo Mendes, não há nenhuma incoerência da parte do Partido Socialista e nós estamos aliviados, de consciência absolutamente tranquila e, portanto, não há, em relação a isso, a mínimo problema da nossa parte. Aquilo que existia na altura, e nós explicamos, aliás, eu convido-lhe, não sei se o fez, mas se o fez não se lembra, a reler os termos do debate e o próprio relator da Comissão da proposta de 2009, em que é perfeitamente claro, na altura pelo o atual deputado José Contente, em que é feita uma explicação com sustentação técnica sobre as condições especiais geomorfológicas dos Açores que recomendavam uma percentagem de trabalhos a mais menos restritiva e, portanto, da nossa parte não houve incoerência nenhuma. Tivemos uma posição absolutamente clara que preservava o rigor da gestão pública e com base em estudos científicos e na opinião de especialistas que inclusivamente estiveram na Comissão. Portanto, nenhuma incoerência. Quanto àquilo que diz o Sr. Deputado Bruno Bell, obviamente nós não temos problema nenhum, aliás, o que foi dito sobre isso foi o entendimento do Partido Socialista. A nossa posição é que o Tribunal de Contas deve ser ouvido para esta Assembleia a propósito do parecer que damos para a sua lei orgânica e, obviamente, das contas da região. É essa a nossa postura. Foi isso que foi dito à senhora deputada do Bloco de Esquerda. E é bom também que se diga, senhor deputado, não se esqueça, que eu tive a oportunidade de referir, e o meu colega Manuel Pereira também, que sobre esta questão dos contratos, era perfeitamente possível a qualquer força política, através do estudo de relatórios do Tribunal de Contas, ter um acervo vastíssimo sobre a própria posição do Tribunal de Contas sobre esta matéria. E, portanto, nós nunca consideramos que a nossa opinião e o chumbo dessa diligência, até porque na altura se impõe uma urgência para esse diploma subir a plenário em abril, coisa que não aconteceu, mas nós nunca entendemos isso de forma alguma como um bloqueio ao trabalho dos deputados da Comissão de forma alguma. Aliás, repito, nós chamamos a atenção que, fazendo um trabalho que certamente seria moroso e exaustivo, mas não deixava de ser um trabalho perfeitamente ao alcance de qualquer força política, era possível compreender e, enfim, ficar por dentro, não estou enrolado de forma nenhuma, daquilo que era a opinião do Tribunal de Contas sobre os trabalhos a mais. E, portanto, esta é uma polémica perfeitamente estéril do nosso ponto de vista. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Ah. Não havendo mais, Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, apenas para referir que uma das prioridades do Governo dos Açores tem sido um controle muito forte na execução e em tudo o que envolve a gestão do bem público. E a este propósito, eu próprio solicitei um levantamento de um conjunto de obras que foram efetuadas a partir de 1 de janeiro de 2012 até 31 de dezembro de 2013, que é precisamente o período onde terminou o relatório do Tribunal de Contas, e aquilo que se verifica em termos nestas 22 obras, que têm um montante global de valor de adjudicação de 72 milhões de euros, o que se verifica em termos de trabalhos a menos é que os mesmos tiveram uma variação negativa de 1,54%. Ou seja, que em vez de termos um sobrecusto para o erário público, tivemos foi uma poupança para o erário público de 1 milhão 104 mil euros. Senhoras e senhores deputados, está bem patente que esta é uma falsa questão. Esta é uma questão que em nada contribui para o desenvolvimento da região. E esta é uma questão que, curiosamente, o PSD e o CDS-PP na República passam de 5 para 40, numa perspectiva de dinamizar o próprio mercado e as obras públicas terem uma fluência maior, e na região querem impor uma política mais restritiva, que todos nós sabemos que vai dificultar o desenrolar das obras e que vão acarretar mais encargos para o erário público. Por isso, Sr. Deputado, o que eu disse, mantenho. E o rigor é algo que me acompanha desde a minha vida profissional e que estará sempre comigo também na minha vida política. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. O Sr. Deputado Bruno Bell tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Srs. Membros do Governo. Ó, Sr. Secretário, uma questão muito simples e muito rápida. Dessas suas declarações que preferiu agora, eu deduzo que o exemplo da Biblioteca de Angra é um exemplo para seguir. É um exemplo para nós proliferarmos pela região. Para além da obra em si, do tempo, do prazo da obra, do valor da obra, eu acho que é a melhor referência que o senhor podia utilizar aqui para justificar as derrapagens ou a ausência delas era realmente a Biblioteca de Angra. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Não havendo, penso que podemos passar à votação deste projeto de decreto legislativo regional. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados, as senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
O projeto DLR apresentado foi rejeitado com 29 votos contra do PS, 18 a favor do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP e 1 do PPM.
Obrigada, senhora secretária. Tendo sido rejeitado na generalidade, vamos avançar com a nossa agenda.